Na Web Rádio Amparo, Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói.
Boa noite, amados irmãos e irmãs da Rádio Web Amparo. Aqui estamos nessa Sexta-feira Santa com o nosso programa Fogo Abrasador da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Niterói. Eu, Miraci, que faço parte desse movimento, faço parte da Igreja, sirvo a Igreja de Cristo através do movimento da Renovação Carismática Católica. Que toda sexta-feira estamos juntos aqui na Rádio Web Amparo, às 20 horas e 5 minutos, com o programa Fogo Abrasador. E essa noite é uma noite muito especial. É sexta-feira, Sexta-feira Santa, que acredito que vocês, né, tenham passado, né, pela toda a tarde, vivenciando a ação litúrgica. Mas ainda estamos vivendo este mistério de dor e de amor. É um dia que o céu parece que silencia, né? Que a cruz fala mais alto do que qualquer palavra. Não é um dia comum, é um dia ainda para contemplar. Nós não terminamos a Sexta Santa, não terminamos ainda a Semana Santa. Mas é uma frase que nós ouvimos, né, do Senhor: tudo está consumado. Isso é um brado de amor, daquele amor que se entregou por inteiro por nós. E nessa sexta-feira, o programa Fogo Abrasador, né, tem um convidado. Um convidado, assim, para mim, muito especial. Nosso padre, ele vai se apresentar, padre Fabiano, que vai estar fazendo essa bela partilha conosco, para que nós possamos ainda mais experimentar este amor e adentrar neste mistério. O mistério da Sexta-feira Santa, essa vivência mística que fala tão alto aos nossos corações. Então seja bem-vindo, padre.
Boa noite, Miraci, todos irmãos e irmãs que nos acompanham na Rádio Amparo. É uma alegria estar aqui com cada um de vocês, celebrando, né, o Tríduo Pascal, a Sexta-feira da Paixão do Senhor. Eu sou o padre Fabiano, tenho 8 anos de sacerdócio, trabalho na paróquia de Santo Antônio, em São Gonçalo, bairro Covanca, Arquidiocese de Niterói, e quero manifestar essa alegria, né, de estar entre irmãos, de partilhar um pouquinho a espiritualidade e a palavra de Deus neste dia tão importante, tão significativo, no qual Deus, né, demonstra para nós o seu grande amor, né, por toda a humanidade. Então, um pouquinho da espiritualidade deste dia, desta noite, né, em qual ela é longa, né? Começamos no dia de ontem, né, na Ceia do Senhor, e ela se prolonga todo este dia, esta noite, até encerrarmos, né, na vigília, né, da grande Páscoa, né, a ressurreição do Senhor. Mas um pouquinho para que a gente partilhe esta noite, né, este dia. Esta noite, na fé, acompanhamos Jesus, né, que percorre o último trecho do seu caminho terreno, o trecho mais doloroso, o do Calvário, né? Ouvimos da multidão as palavras de condenação, né? Observamos também os soldados que, de uma forma muito forte, de uma forma muito violenta, né, concede ao Senhor humilhações, né, espancamentos e outras coisas, né, que nossos olhos humanos, né, não foram adaptados para ver, né? E também nós acompanhamos o pranto da Virgem Maria, dela, né, e de outras mulheres que fielmente seguiram o caminho de Cristo no Calvário. Mergulhamos no silêncio desta noite, né, que é, como eu disse antes, ela é longa, no silêncio da cruz, no silêncio da morte, né? É um silêncio que guarda em si o peso do sofrimento do homem rejeitado, oprimido, esmagado, peso do pecado que desfigura o seu rosto, o peso do mal. Esta noite, no íntimo do nosso coração, revivemos o drama de Jesus, carregado com o sofrimento, o mal, o pecado do homem, né? E agora, que resta diante de nossos olhos, irmãos, para que podemos, então, contemplar bem este mistério? Resta-nos olhar, né, o crucificado, uma cruz levantada no Gólgota, uma cruz que parece determinar a derrota definitiva daquele que trouxera a luz a quem estava mergulhado na escuridão, e daquele que falara da força do perdão e da misericórdia, né? Que convidara a acreditar no amor infinito de Deus por cada pessoa humana. Desprezado e repelido pelos homens, está diante de nós um homem de dores, afeito ao sofrimento como aquele diante de quem se cobre o rosto. Mas fixemos bem o nosso olhar, né? Aquele homem crucificado entre a terra e o céu. Contemplemos com um olhar mais profundo e descobriremos que a cruz não é um sinal, não é o sinal da vitória da morte, do pecado, do mal, mas o sinal luminoso do amor, mas ainda da imensidão do amor de Deus, daquilo que não teríamos jamais podido pedir, imaginar ou esperar. Deus debruçou-se sobre nós, abaixou-se até chegar ao ângulo mais escuro da nossa vida, para nos estender a mão e atrair-nos a si, levar-nos até Ele. A cruz fala-nos do amor supremo de Deus e convida-nos a renovar, hoje, a nossa fé na força deste amor, a crer que em cada situação da nossa vida, da história, do mundo, Deus é capaz de vencer a morte, o pecado, o mal, e dar-nos uma vida nova ressuscitada na morte do Filho de Deus na cruz. Há o germe de uma nova esperança de vida, como o grão de trigo que morre no seio da terra, irmãos. Nesta noite, carregada de silêncio, carregada de esperança, ressoa o convite que Deus nos dirige através das palavras de Santo Agostinho. Tende fé. Vereis a mim e a vez de saborear os bens de minha mesa, como é verdade que eu não recusei saborear os males de vossa mesa. Isso Cristo nos fala, né? Nos convida a ir até Ele, a cearmos com Ele, né? E diante da cruz contemplemos a sua vitória sobre o pecado e a morte. Com antecipação, né? Cristo convida-nos a dizer: participar de minha vida. É uma vida onde ninguém morre, uma vida verdadeiramente feliz, que oferece um alimento incorruptível, um alimento que restabelece e nunca acaba. A meta que vos convido é a amizade como o Pai e o Espírito Santo, é a ceia eterna, é a comunhão comigo, é participar da minha vida. Então, neste primeiro momento, meus irmãos, é um momento de a gente poder contemplar esse mistério do Cristo que sofre, do Cristo que derrama o seu sangue, do Cristo que morre na cruz, do Cristo que compartilha conosco a sua dor. E diante daquela contemplação, daquele olhar de Jesus totalmente desfigurado, totalmente, né, sem beleza, como diz as antífonas de hoje, os salmos, né? Desprezado, sem beleza, sem aparência de humana, né? Sem aparência de ser humano. Mas ali está até que ponto chegou o amor de Deus por nós. E Cristo não quer que a gente fixe somente nestes pontos. Cristo, acima de tudo, Ele quer que nós possamos fixar na cruz a vitória sobre o grande mal na face da terra, o grande mal para a vida do homem e da mulher neste mundo, que é o pecado. Cristo ali venceu a morte, venceu o pecado. E ali, então, ao contemplarmos a sua dor, né, rapidamente nosso Senhor nos concede também uma grande graça, né, que Ele venceu a morte e nos concede uma esperança, que se aquilo que diz o Salmo, se com Ele morremos, com Ele também nós iremos viver, né? Então que nesse primeiro momento, essa contemplação da cruz, possamos pedir, né, a Jesus crucificado, rezando, né? Iluminai, Senhor, o nosso coração, para vos podermos seguir pelo caminho da cruz. Fazei morrer em nós o homem velho, ligado ao egoísmo, ao mal, ao pecado, e tornai-nos homens novos, mulheres e homens santos, transformados e animados pelo vosso amor. Ou seja, ao contemplar a Cristo na cruz, sua dor, seu derramar do sangue, né, sua morte, Cristo nos convida a também fazer morrer em nós o que é mal, o que o pecado, né, fez, e para que possa surgir, né, a ressurreição, ou seja, o homem novo. Que Cristo então nos ajude, nesse primeiro momento, né, a fazer isso, né, morrer em nós aquilo que é mal. Amados irmãos, também nessa noite é preciso que não passe despercebido aos nossos corações, aos nossos olhos, algo muito importante que está rodeando este silêncio desta noite, né, da paixão do Senhor. Se no primeiro momento nós fomos convidados a contemplar Cristo na cruz e ali olhando a sua morte, fazer brotar em nós essa dor, né, de que um Deus que me ama, um Deus que deu a sua vida por mim e um Deus que me convida a fazer morrer em mim aquilo que é mal, né, pela graça dele, agora é preciso entender que por que que devemos fazer com que esse mal possa morrer em nós. E o porquê vamos entender dessa entrega de Cristo na cruz. O Evangelho de São Lucas afirma que, terminada a tentação no deserto, o demônio se afastou de Jesus até chegar o tempo oportuno, quando iria enfrentar nosso Senhor em um duelo de vida ou morte. Ou seja, aqui nós já contemplamos, já podemos entender que existe uma grande batalha entre Deus e Satanás. É interessante nós notarmos isso, né? Até que ponto chega a petulância de Satanás, né, de querer enfrentar Deus, de querer, né, tomar o lugar de Deus. Mas é interessante também nós olharmos totalmente a grandeza de Deus, que se dá pela sua humildade e sabedoria, né? É importante a gente entender isso. Como que Deus venceu o mal? Como que Deus venceu Satanás? Na humildade, né, permeada com a sua sabedoria. Ao passo que nós devemos nunca esquecer que existe essa batalha. Cristo sim saiu vencedor, claro. Mas essa batalha a gente continua em nossa vida, né, em nossos corpos, até Deus nos chamar de volta a casa, de volta ao céu, de volta para Ele, né? Então, nesse segundo momento, a gente vai entender essa realidade da cruz, porque dessa entrega, a vitória, né, do bem contra o mal, a vitória da vida contra a morte, a vida eterna contra a morte eterna, né? O tempo da paixão, ou seja, tempo que nós estamos vivendo, caminhando com Cristo, vemos com o olhar, com os olhos da carne, Jesus sendo derrotado. Ele é traído por Judas, aprisionado no Horto das Oliveiras, abandonado por seus discípulos, negado por Pedro, cruelmente esbofeteado, levado diante de Pilatos, acusado falsamente, flagelado, coroado de espinhos, vestido com manto vermelho de chacota, né, obrigado a carregar sua cruz, crucificado. É isso que é a narrativa da paixão que escutamos toda sexta-feira santa, narra-nos de forma detalhada e exata. Entretanto, ela se cala a respeito da batalha invisível que está acontecendo, a batalha de Jesus contra Satanás. Então, na última ceia, meus irmãos, Jesus estava recluso no cenáculo somente com seus apóstolos. Nem a Virgem Maria estava presente. No entanto, havia outra presença no cenáculo, a de Satanás, né? É representada um pouquinho, né? Um pouco no filme do Mel Gibson, né? Ele foi muito feliz quando colocou um pouco aquela imagem do demônio, né? Olhando a Cristo sendo humilhado, crucificado, né? E ali ele estava, né? Sendo o tentador, né? Mas naqueles momentos ali, nem ele imaginava, porque ele não tem a sabedoria divina. Ele pode ser anjo, ele pode ser, né, ele tem uma perfeição maior do que nós homens e mulheres, mas ele não tem a sabedoria, né, que vem de Deus. Nós podemos ter a sabedoria que vem de Deus, porque Deus nos dá a graça de viver em nós, pelos sacramentos, pela unção do Espírito Santo, né? Então, nós temos essa graça. Satanás, né, ele não se abriu a isso. Então, naqueles momentos em que ele pensava estar humilhando o Cristo, ele estava sendo derrotado. Mas essa noite, esse dia, ele nos faz, né, ver exatamente essa realidade, né? Ou seja, nós estamos numa batalha. E Jesus na cruz nos ensinou como lutar. Nos ensinou como nós devemos lidar, né, com as situações que mais pesam na nossa vida e no nosso dia. E quando nós, né, enfrentamos situações difíceis, mais o demônio quer que nós possamos agir conforme o querer dele, ou seja, ofendendo a Deus, dando as costas para Deus, fazendo o contrário daquilo que Deus deseja. Então, esta noite também nos ensina a ter um espírito de luta, a ter um espírito em que podemos fazer com que esse sacrifício de Cristo possa nos ajudar a também encarnar em nossa vida esta realidade, este sacrifício. Então, quando eu sinto dor, quando eu estou doente, quando eu visito o doente, quando eu estou passando por uma tribulação financeira ou outras tribulações que a vida pode me apresentar, né? Eu posso lembrar de Cristo, eu posso lembrar de Cristo na cruz, eu posso lembrar desse sacrifício que eu sou chamado a encarnar também na minha vida. E diante dessas batalhas que o demônio quer também fazer com que a gente seja derrotado, pensando que vitória é estar longe de Jesus, é fazer o contrário de Jesus. Então, quando eu busco encarnar essa realidade de Cristo na minha vida, eu alcanço a vitória que Deus tem para mim. É interessante notarmos o silêncio da Sexta-feira Santa. Então, primeiro contemplamos esse silêncio e agora nós mergulhamos um pouco mais nesse mistério, ou seja, que existe uma luta. Por que Cristo passou por isso? Para nos salvar. Por que precisamos de salvação? Porque existia, então, essa luta do pecado, da morte, que estava querendo reinar na obra de Deus, na obra criadora. Então, Deus remodelou a sua história. E fazendo isso, como que ele fez? Não poupou o seu próprio filho, mas entregou a ele em sacrifício por amor a nós. Então devemos pensar, devemos acolher, né, que o sacrifício de Cristo, ele foi para nos salvar, mas nos ensinar um caminho de salvação. E agora, nesse momento, então, existe luta. Enquanto há vida na terra, existe luta. Existe luta contra o mal, contra Satanás. Mas em Cristo na cruz, nós somos vencedores. Então, nesse contexto, meus irmãos, Deus nos concede, né, nos faz um apelo de termos esperança. Precisamos recordar que Cristo é o Filho de Deus que se fez homem, o amor encarnado, e por isso o demônio nunca poderá vencê-lo, Satanás, soberbo e louco, tenta derrotá-lo, mas quando chega o tempo oportuno, ele e seus demônios, conduzidos pela providência divina e como que instigados pela própria soberba, são levados até a cruz de Cristo para ali assistir ao seu fracasso e receber o seu castigo eterno. No filme do Mel Gibson tem aquela cena também muito feliz, né? Quando Cristo fecha os olhos, dando o último suspiro, após pronunciar que tudo está consumado, a câmera vai direto para o inferno, né? Os demônios gritando. Exatamente aquele momento, Satanás percebeu que Deus o venceu. E ele, sendo soberbo, ele quer fazer o que agora? Não só agora que eu digo, entendo, né? Desde a cruz, da nova aliança com Cristo, né? Do surgimento da igreja, ele quer fazer perder os filhos de Deus, os seguidores de Cristo, né? Então existe uma batalha, mas diante da batalha, nós não podemos perder a esperança. A cruz de Cristo também, irmãos, é sinal de esperança. Então, quando você estiver na dor, quando você talvez estiver compartilhando a dor de uma outra pessoa, se uma pessoa for até você para compartilhar uma dor, e mesmo no seu contexto de família, né, enfim, esperança. O ditado diz que a esperança é a última que morre, mas a esperança é que nos dá a luz da vida, né? Que nos faz estar, né, com o fogo do Espírito Santo aceso em nós. Então, meus irmãos, essa noite é especial, não é uma sexta qualquer, mas é a noite em que nós contemplamos o grande mistério de amor. Grande mistério de amor. E a gente nunca deve se iludir, nós nunca devemos nos iludir, irmãos. Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que abraçam o caminho de Cristo, Cristo permite também que nós possamos passar coisas semelhantes às dele. São Paulo exclama: combati o bom combate, guardei a fé, completei minha carreira, né? Então, muitas vezes, talvez nós vamos receber ultrajes, nós vamos receber humilhações, bofetadas, às vezes não fisicamente, mas por palavras. Aí, exclamamos como São Paulo: alegrai-vos, né? É um privilégio de, talvez, passar um pouquinho na vida como Cristo. A gente não quer ser igual a Ele. Então, que quando vier esses momentos que mais custam, que mais talvez possam ser difíceis, tenha esperança. Tenha esperança, né? Na Terça-feira Santa, eu rezava na comunidade um pouquinho as Sete Dores de Maria. E diante das Sete Dores de Maria, nós não só contemplamos aquilo que Deus permitiu ela passar, sofrer, mas nós colhemos as virtudes pelas quais, diante daquele contexto de sofrimento, ela nos ensinou. Maria, como modelo de cristã, de serva, de fidelidade a Deus, ela nos ensina também a ter esperança, né? Mãe da Divina Graça, esperança nossa, né? Então, nessa sexta-feira, em nosso silêncio, encerrando agora, eu convido a você a colocar-se um pouquinho aos pés de Nossa Senhora, aos pés daquela que não saiu dos pés da cruz, que estava ali com outras pessoas, poucas, mas estava junto, e depois ficou com todos eles no cenáculo, e que fica e que está conosco até hoje por meio da igreja. Então, que ela possa conduzir a cada um de nós e nos fazer cada vez mais amar a Cristo, a entregar-se a Cristo e a ter esperança em Cristo. Amados irmãos, que Deus te abençoe. Obrigado, Iraci, toda a equipe de nossa rádio aí, né? Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe imensamente a todos vocês que nos ouvem, e que o Padre hoje possa não ter atrapalhado a oração de vocês, mas se eu puder ter ajudado ao menos um pouquinho, eu ficarei feliz. Então, que Deus abençoe. Reze por mim, estarei rezando por vocês. Colocar todo mundo, né, aí na patena, no altar do sacrifício de Cristo. Uma boa noite. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passe então a palavra agora, Iraci, nossos irmãos aí da rádio.
Gratidão, Padre Fabiano. Bendito seja Deus pela sua vida. Muito obrigada. Foi assim uma noite abençoada, né? De muito aprendizado, de uma paz no coração. Que é o que nós, né, estamos vivenciando. E que possamos nos alimentar sempre desta paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse silêncio, desta calmaria na alma. Bendito seja Deus pelo seu sim, Padre, pela sua vocação. Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Amparo que estiveram aqui conosco até nesse momento. Curta, né, as redes sociais da Rádio Amparo. Participe das celebrações. Sábado Santo, domingo de Páscoa. Viva intensamente esse amor de Deus, para que possamos cada vez mais sermos tudo aquilo que o Senhor sempre sonhou para nós. Muito obrigada, um grande abraço, um feliz Páscoa, e nos encontraremos na próxima sexta-feira aqui na Rádio Web Amparo, no programa Fogo Abrasador, às 20h05. Feliz Páscoa a todos.
Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói.